Avante roladores! Começando hoje mais um RPG aqui no RPG de Quinta, no sistema Savage Worlds, explorando esse cenário da guerra, a guerra que nunca muda, o cenário de Fallout New Evaldus. E aí vamos começar agora aqui a chamar os jogadores que farão parte dessa mesa, começando com ele, o homem dos cupons promocionais de compras online, Dryon.
E eu vou jogar com o Leonardo Lopes, ele que é um ghoul e ele busca sua redenção nesse mundo destruído, devastado pela guerra.
Beleza, o próximo é ele, o homem que ou está de ressaca ou está dançando Michael Jackson, ou Michael Jackson, Felipe.
E aí, galera, como Jefferson falou, vou jogar com Michael Jackson, também mais conhecido como MJ. Ele é um mercador simpático e muito querido na sua região, mas poucos sabem da sua verdadeira natureza, que ele é um Sith de terceira geração que vive uma vida dupla, essa mais famosa de mercador e outra muito discreta, onde ele recebe missões de seu criador para que possa manter sua vida vivendo longe dos holofotes da sociedade Montenegro. Ele tem a esperança de um dia conseguir sua liberdade e viver sua vida em paz. Ele vai passar por cima de tudo e todos para que isso seja, que isso aconteça. Na mesa, ninguém sabe que ele é um Sith, apenas ele. Ele tem uma ligação com Sônia, que ele teve uma simpatia muito grande com ela, pois ela é uma Sith e uma ótima atiradora. Dessa forma, ele a contratou para essas missões mais importantes, assim conquistando sua amizade, sendo ela uma pessoa em quem ele realmente confia.
Beleza, tá apresentado. Felipe não participou da última porque estava solto na buraqueira. E agora a gente vai chamar Dio, que está de volta, meu caro camarada Dio.
Aê, meu povo! Está jogando hoje com a Sonya Red. Ela que é uma Sith também, igual o personagem Felipe de terceira geração. Sendo que os companheiros sabem que ela é uma Sith, né? Os companheiros aí de viagem. Trabalhou também como guarda-costas, como cobradora de dívidas. E tem uma sociedade aí por trás aí que trabalha em prol dos Siths, né? Ela tem, digamos que uma gangue, que essa parte aí só quem conhece ela, os demais não sabem disso, onde ela pretende um dia organizar um levante dos Siths contra a humanidade. Mas isso aí é projetos para o futuro, né?
Skynet.
Beleza, o próximo aqui é o cara que é massa. Lucas.
Beleza,
Meu
sou o
consa...
Lucas. Ah,
E Marreta é massa. Ele é a
exatamente.
banda que arrasta.
Eu vou
Por isso
continuar jogando
ele sabe
com.
massa.
Vou continuar jogando com o Super Mutante favorito da Party, até porque só tem um. E Felipe perdeu uma outra oportunidade de se introduzir, falando lá os chapéus, sapatos, roupas usadas, quem tem. Dado que ele é um caixeiro viajante, ele também podia ser inspirado de seu Madruga. E é isso. Bora dali.
E Felipe esqueceu de fazer na introdução dele.
Aí, ó, Felipe. Tem que ser que nem Nicolas Cage, pô. Um ator do método. Isso
É
veio.
um ator do método, velho. Vai.
Seu Madruga e esse notório cantor aí que faz rir.
Eu tava com a cabeça na lua, foi mal.
O próximo é Dobrye Verche, tavarish. Venia volte, Piotr. Eu sou Jefferson, estarei jogando com o Piotr Skolovgrandienko. Ele que é um russo cosmonauta que, após cair da Estrela Siberiana na Terra, que é uma estação espacial, Estrela Siberiana, ele caiu do seu pod na Terra, vem buscando desde então o protocolo soviético, que é encontrar um local para restabelecimento da sua guilda, da sua facção em Terra, Só que enquanto isso, ele tá prestando serviços aqui e acolá e vasculhando a ciência nesse mundo onde o lixo é matéria-prima. E com isso, agora eu vou chamar o mestre, abram alas para ele, que vai ser o nosso carrasco, nos fazendo passar sede e fome, atochando radiação em nossos rabos. Evaldo.
E aí, pessoal? Eu sou o Evaldo, vou ser o overseer dessa mesa. E vamos torcer para todo mundo virar mutante, cheio de radiação, e todo mundo para vala. E é isso aí.
É. Se a galera não desenvolver um novo olho, um novo braço, tá errado, né? Isso aí é os itens mágicos lá na mesa, né? Aqui está seu novo olho, ele cresceu aqui do lado da sua orelha. É, boa, boa. E com isso, acho que a gente vai fazer aquela pequena retomada, né, da mesa, a partir da sessão anterior. Cada um fez os seus resumos, a galera tá fazendo a lição de casa, né? Levando a sério a mesinha. E aí o cara... Evaldo, escolhe aí algum dos condenados para cuspir as palavras. Escolhe o Felipe. Aí Felipe... Eu não estava aqui.
Muito bem, mas antes disso, eu queria só dizer algumas palavras. A guerra. A guerra nunca muda. Com o passar das décadas, o que havia sido o Centro-Oeste brasileiro foi unido sob a bandeira do Império Veracruz, dedicado a valores de civilizações que duraram séculos. À medida que o Império crescia, cresciam também suas necessidades. Os batedores se espalharam para o norte, em busca de território e riqueza, na extensão seca e impiedosa das vastidões radioativas do sertão nordestino. Eles voltaram com histórias de cidades intocadas pelas ogivas que haviam queimado o resto do país. O Império mobilizou seu exército e o enviou para o norte, para ocupar a maior porção de terra possível. Mas do outro lado dos sertões, outra sociedade surgiu sob uma bandeira diferente. Um vasto exército de sintéticos, portando armas nunca antes vistas, repeliu, a duras penas, o avanço imperial. E agora, décadas depois, a Mão Negra aparece novamente. Uma dupla de agentes, portando códigos estranhos, é morta por guardas de uma caravana qualquer. O que parecia ser um simples trabalho de entrega mudou para pior. Dryon, relembra o que aconteceu na última mesa?
A gente foi contratado para escoltar a caravana do MJ. E a gente estava traçando a melhor rota, né, para seguir em frente. Então, o Marreta, ele ficou como... O Marreta, ele ficou como cuidador das provisões, ou foi o Dil? Foi Dil, né? Então, a Sônia ficou como cuidadora das provisões. O Marreta ficou como batedor, correto? E eu, o Léo, como navegante.
Na verdade, foi o boneco de Jefferson, eu só acompanhava ele.
Ah, sim. Beleza. Então, complementando aí, né, o boneco, o de Jefferson, o Peter, como é? Peter. Ele foi o batedor. E seguimos rumo, a gente teve algumas boas rolagens, outras más rolagens. Acabou que a gente conseguiu achar um caminho não tão bom, mas acabou que nossas provisões foram bem provisionadas pela Sônia. E a gente seguiu até encontrar um pequeno grupo de três pessoas, dois guardas e um mecânico consertando o carro. E claramente o Marreta saiu matando todo mundo.
Contesto isso.
O Léo, ele, quando ele viu a relíquia do mundo antigo, ele deixou seus instintos de lembrança de tentar viver aquela época novamente fluir e acabou atacando primeiro, o que levou ao grupo a achar que eram indivíduos hostis, sem ao menos a gente os questioná-los ou observá-los para ver o que seria, o que aconteceria. Então houve esse confronto entre os dois grupos, sendo que Marreta ele fez com que as armas dos caras fossem inúteis, com machadadas bem
marretadas.
Marreta, ele anda com a marreta, Dryo.
Não, ele usa a marreta dele.
O nome é Marcheta, o nome é Marcheta agora, Marcheta.
se ele fosse um super mutante fêmea, né? Até que talvez ele seja, ninguém sabe.
Não, e talvez se ele bater com um pulso, o nome dele seria o quê?
Vai, dá continuidade aí, Dryo.
Por que o nome da tua marreta não pode ser Machado? Não entendo.
Porque já é planeta. A gente convencionou isso na última. Marreta e o planeta.
Tá.
Mas enfim, a gente continua, né, na questão de matar e depois tentar roubar o carro e seguir o nosso caminho. A gente achou uma mensagem, código binário, que foi decifrada e era criptografada, e tá, o grupo está tentando, não o grupo, né, a Sônia e o Lau estão tentando decifrá-los, enquanto o Piotr, né, que tava tentando. O Marreta ajudou bastante. Ele abriu a porta.
Eu dei um tiro de mosquete laser que arrancou a cabeça de alguém aí. Eu me lembro disso. O Piotr deu um tiro.
Sim, foi
cautelar.
Dos caras. Não, mas vai falar que tá ajeitando o carro.
A gente tá tentando consertar o carro, mas enquanto isso, o MJ ele seguiu adiante com a caravana. Enquanto a gente consertava o carro, passava um tempo aí para consertar o carro e alcançar ele mais à frente. E foi isso, se eu não estou enganado, não é isso?
Alguém tem mais algo a acrescentar?
Não, acho que foi isso. Aí teve uma revelação.
Pode falar.
Acho que era Dio, né, que tá falando.
Vai, Dio, tua voz tá bem baixinha. Pode dar lei, Dio.
Eu lembro que todo mundo tinha achado 5 sabres de luz e Evaldo tinha dito que ele era mais 12 pro ataque.
Eu lembro dessa parte também.
Bom, Dryon, eu vou te dar mais um Bane aqui.
Ah, faltou o detalhe da mão negra lá, né? Falar, mas... Enfim.
Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá. Eu quero saber qual a parte que a gente vai achar os dois talismãs. Vamos por partes. Felipe. O seu personagem, ele foi guiando os Brahmins. Certo. Nenhum dos personagens sabia, só você. Os Brahmins carregavam fertilizantes. Carregam, na verdade.
Porra, é valioso, né?
Extremamente valioso. Absurdamente valioso. O maior objetivo é tornar a maior quantidade possível de terras cultiváveis. Por isso, fertilizantes eficazes são extremamente valiosos. Eu vou te pedir para, por favor, fazer um teste de rastrear para a gente ver quão bem você define a rota até Madrigal.
Beleza.
Vai, tira um 36 aí.
7. estado selvagem.
É, tu não tava. É, eu vou fazer uma rolagem. Eu vou utilizar a regra de Dungeon World. Então a gente vai utilizar o dado selvagem mais o dado normal e somar. Você tem um 9 no total. Você consegue estabelecer a rota. É, de 7 a 9 é padrão, mais do que 9 é muito bom, e 6 para baixo tem problema. Então você consegue definir a rota. Você já fez essa viagem algumas vezes, carregando diversos tipos de bens. Você conhece o melhor caminho, é, que tem a menor probabilidade de encontrar problemas. Faça-me um teste agora, por favor, de sobrevivência, pra gente ver quão bem você consegue controlar o gasto de rações.
Bem, sobrevivência eu não tenho. Mas do sem perícia?
Sem perícia.
0.
Muito bem. Você... a pé levaria 2 dias. Certo? Você vai descontar aí o dobro de rações necessárias. Então, já desconte 4 litros de água por dia. Então, 8 litros de água.
Beleza.
E comida, o dobro de ração. Então, no caso, você vai gastar 4 rações. De comida.
Quando a gente criou a ficha, eu acho que a gente não adicionou essas coisas. Eu vou salvar, escrever em um canto e depois a gente lembra de tirar.
Certo. Se seu personagem não fosse um sintético, eu iria levar altas penalidades agora. E por fim, o teste de perceber para a questão do batedor. Questão de perigos. Percepção.
Na sombra da noite acontecem coisas.
Isso é pra mim também.
Percepção.
Pra mim também, né?
Sim. Muito bem. Você não encontra perigos, certo? Ocasionalmente, um cachorro selvagem, mas nada que você não consiga lidar. Afinal, como foi definido nos testes anteriores, vocês seguiram as rotas que iam pelas estradas e não pelos ermos. E agora, voltando para o grupo...
Oi, Valdo. Só me tira uma dúvida. Nas minhas rolagens está menos 2 de distraque, fadiga, alguma coisa. Tá certo isso?
Peso.
Isso.
O teu boneco e personagem de Jackson tem pouco peso e vocês usam armadura pesada. Vocês usam armadura, na verdade.
A minha armadura não é pesada, né? Mas é porque aqui ela é construída.
Agora, voltando para o grupo, voltando no tempo, já que o MJ ele foi na frente, vocês finalmente, vocês gastaram quase que um dia inteiro para quebrar esse código. Vocês estão com essas letras essas que estão expostas no Pip-Boy de vocês.
Peraí, a gente tem um Pip-Boy?
Não, quando eu digo Pip-Boy é só o handoutzinho.
Tá certo, não... Negócio de quest da gente, né?
Aham. O veículo está funcionando.
Está funcionando?
E vocês têm... Está funcionando.
Eu vou falar a minha ação, que começa mais rápida. O meu personagem olha para o Digesto, o Piotr aí. Marreta vai na frente. Marreta ajudou. Marreta vai na frente. Abre a porta e volta do passageiro e entra. Tô lá já. Lembrando que o Marreta é grande para um super mutante. Então ele é grande até mesmo para um super mutante.
E a gente consertou um Scania, foi?
Qual era o carro?
Não, rasgou o teto.
Era uma Montana.
Eu não sei qual carro.
Era uma Montana. Tem o motorista, o passageiro. E ela não é cabine dupla.
Porra, não faço ideia. Que danada é isso, velho?
Como se fosse uma cabine dupla?
Cap, né? Eu tô vendo aqui. O correto era o Marreta aí na parte de trás, né? Mas o Marreta ajudou, o Marreta vai na frente.
O correto seria ser uma Kombi, a gente chamava ela de máquina mistério.
É. E os caras teriam conseguido se não fosse tanto enxerido esses pirralhos.
Eu chego pro Marreta e falo: Marreta, você indo lá em cima, não seria mais fácil para você alcançar e lutar contra seus inimigos?
Tu não tá aí, não vai dar bom senso pro Marreta, não.
Marreta, não tinha chegado, não?
Não, tu tá mais à frente.
Ah, foi mal, então viajei.
Nada de bom senso aqui.
Ô, ô Evaldo, com quantos ferimentos o personagem de Lucas morre?
Hein? A pergunta que
alguém fora aí, não tem vida extra. O mesmo é padrão.
Beleza, sim, então se o carro explodir com ele dentro. Show.
Só pra,
né?
Só pra ficar bem claro. O Marreta, ele é tão grande que metade do corpo dele ocupa um banco inteiro. Não dá nem pra dirigir do jeito que tá.
Beleza, aqui ação declarada útil da poxa, né? Pronto, eu vou até o reservatório de gasolina, pego um pedaço de estopa, assim. Aí, isso, Marreta, você vai guiar o cara. E aí eu coloco a estopa assim e vejo... Vamos acender essa estopa aqui e explodir esse carro com essa porcaria dentro. Tô disposto a abrir mão do meu trabalho para que isso aconteça.
Calma, não vamos destruir o carro assim. Eu acho que eu consigo convencer lá aí na parte de cima. Eu vou falar com o Marreta ainda. Vamos lá, abre a porta. Deve estar escancarada pra ele ter entrado no carro, né?
Metade do Marreta tá pra fora, né? Pelo que o Evaldo falou.
Digo, Marreta, pelo que eu vi, você não vai se encaixar bem aí.
Por que eu irei na parte de cima. Isso, moça bonita. Moça bonita não gosta do Marreta. Marreta deu um presente pra moça bonita. Marreta deu um escalpo.
Por isso que eu gostaria
de Marreta
fosse comigo naquela parte de cima. Por que você não vai junto comigo? Para fazer minha segurança.
Marreta não precisa proteger Sônia.
Mas Sônia gosta de conversar com Marreta. E poderíamos conversar lá em cima.
Na parte de cima, Marreta gosta de conversar com
você. Temos um antigo ditado russo que diz que o melhor que pode se dar, Marreta, é dar de si. Então acompanhe a senhorita apenas por um gesto simbólico de seu apreço, sim?
Sim, você fala palavras difíceis, Marreta não entende, mas Marreta gosta da moça bonita. Marreta vai na parte de cima. Moça bonita,
eu subo
de escutar. Não só moça bonita, como também o Piotr e o Léo vão poder escutar a música nova do que o Marreta fez. Marreta pensou nela quando estava batendo. Aí levanta a marreta dele assim, com o planeta, né? Aquele homenzinho que fez plec. Vocês vão gostar. É uma boa música. Marreta que fez.
Não, e o massa é que se imagina que um super mutante todo sequelado e ele faz exatamente o Marreta Bonita. Marreta é massa. Ele é a banda que arrasa. Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa.
Eu vou dançando na parte de trás. Aí é com o resto é com o pessoal.
A música é Marreta bate com martelo, com martelo, com martelo.
Essa não vai rolar.
Ai, esse negócio de discografia aí.
Evaldo.
Oi.
Bora fazer um bem bolado aqui, ó. Minha armadura. ela é de tronco, braços e pernas. Que tal eu tirar os braços e pernas, guardar, eu diminuo minha proteção pela metade, mas eu diminuo o peso dela pela metade também.
Faz sentido. Aí o que é que tu faz, Evaldo? Próxima vez que Felipe entrar em combate, tu aumenta a possibilidade de bônus com dano mirado nos personagens opositores dele. Aí Felipe entra no combate e leva um tiro em cada braço e em cada perna. Ele, eita, caralho!
Eu posso fazer alguma coisa assim, mas pra você fazer esse tipo de modificação, você precisaria parar. Se na cidade você encontrar um local que puderem descansar, eu vou deixar isso acontecer.
Beleza.
O Felipe não tá levando. Ele nem precisa de armadura. Ele só precisa de alguém que pule na frente dele na hora dos tiros.
Também não, vai ser tu, então, né?
Pronto. E é como diz a música, né? Como diz a música, né? Marreta é massa.
Vamos lá. E aí, o que é que vocês fazem?
Tô na parte de trás.
Eu vou na parte de trás.
Quem da gente tem dirigir? Só pra começar a brincadeira.
Eu. O Léo.
Deixar na mão do maluco psicopata. Boa.
Léo.
O melhor de tudo é que na primeira sessão, Dryon disse que o personagem dele tava lá pra tocar o caos no mundo. E na introdução dessa, ele disse que era um personagem que buscava redenção. Que tipo de redenção você tá procurando, meu amigo?
Ah, meu amigo, você conhece Dryon há mais tempo e você ainda se surpreende com essas coisas.
Beleza, quem é que vai com o Léo? O Piotr, né?
Peraí, a minha ficha, ela foi mexida e tá tudo default nela.
Não foi.
Ah,
ficou
tá.
Ficou tudo vazio, não foi? A minha também desse bug. Foi. E ficou branca, não ficou nem com o template da gente. Eu fechei.
Ah, agora voltou. Vai rolar dirigir, Evaldo?
Pode rolar dirigir.
E dirigir fazendo drift.
Aí é com menos 14.
Porra!
Oh, pera aí. Só um negócio rápido. Evaldo, posso tocar. Posso jogar a performance pra ver a música do Barreto e dessa viagem?
Óbvio que pode! Pode, com certeza!
Bote Marreta pra tocar, bote Marreta.
Tu quer tocar, Evaldo? Que negócio estranho é esse?
Tocar uma música, rapaz. Três.
Ele quer tocar muito enquanto o Sonia olha, né?
Quer gastar um bem, Lucas? Quer gastar um bem?
Não, três é suficiente pra cantar Marreta é massa, né? Não?
Não.
Olha, ele tem um ponto.
Você quer cantar, mas você ainda quer tocar.
Mas assim, Evaldo, fica a dúvida, pô. Se ele falha, ele consegue. E se ele passa no teste, ele falha, como é que é isso?
Não, você não, tem um ponto.
Eu vou rerolar, não. Vou só incomodar a galera. Vou batucando e vou tentando cantar.
Fica tocando Chopin. Ele conseguiu passar. Ele passa no teste. Ele passa no teste. Ele não consegue cantar Marreta é massa. Ele toca Chopin no tambor. Para, porra.
Ele tem em cima do carro na lataria.
Vai ser três. Vou rerolar, não.
Não interprete como é que você canta?
Tá, pode ser o do Marreta é massa.
Pode.
Ele olha assim, enquanto... durante a viagem, ele olha
pra... Acho que é só uma frase, Sônia, né, a música.
É, acho que é, eu abri aqui a letra. Ele olha assim pra Sônia, moça bonita, Marreta fez a música, a moça bonita quer ouvir?
Sim, por favor, cante bem alto para que todos escutem.
O Marreta vai cantar, mas a moça bonita tem que...
Não pegar... é nenhum trio elétrico, né? Mas...
A moça bonita tem que pegar o presente que o Marreta deu e colocar assim na testa.
Eu vou escutar o que você fez e... Talvez eu... Até ajudo você a cantar, acho que eu contribuo mais assim. Vamos, eu... Ele batucar aqui, começa a batucar em cima dela.
Dio sabe tudo quanto é biblioteca de música bosta, doido.
Dio, me ajuda aí, eu só sei que é Marreta é massa e é isso.
Ô, Evaldo, eu quero rolar performance pra ajudar o Marreta aí.
Cara, eu tô vendo que tem uma letra aqui, mas a letra... Vi isso nessa letra? Caralho, engraçado. Oh, o engraçado é que a música, elas são... Deixa eu ver aqui. Uma, duas, quatro... Quatro parágrafos de uma frase. É a música.
É, pode rolar sim, viu, Dio? Enquanto isso, Dryan tá lá dirigindo, dando cavalo de pau. 110 por hora. E dirigindo com a mão só.
Então, rola aí pra mim, por favor. Performance, se eu não tiver, rola on skill.
Beleza.
Eu acho que eu não tenho.
Se ele falhar, ele consegue. Se ele conseguir, ele tem uma coisa.
Só marreta é massa. Marreta é um mutante que arrasta. Marreta sai batendo a multidão.
Enquanto isso, a Sônia, poderosa, tá isso. 11, ela pega.
Eu dou um bendy pra Lucas. É, pode dar bem aos outros. Não. Caralho, velho.
Ela pega a sua pistola. Pega lá a coronha e começa a bater na lataria do carro. E vocês estão lá dentro, começam a sentir aquela percussão lá, batendo e balançando. E bem no ritmo, enquanto o Marreta canta. É o Marreta cantando. A Sônia na percussão e o Léo no acelerador. E vez ou outra no freio de mão.
E Marreta é massa. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que pronuncia. Para com essa porra, seus cornos em russo. Peraí.
Isso continuou por umas 3 ou 4 horas.
Vem.
Para, às vezes continua, às vezes volta de novo, às vezes do nada alguém puxa. E um pouco mais à frente vocês começam a ver alguns Brahmins. E sim, é o MJ. A uns 20 metros.
Eu quero chegar com o carro assim, botar do lado do... Chegar dando cavalo de buzinando. Pau.
Não, se bem... Arvaldo, eu acho que ele consegue escutar a gente de boaça, velho, de longe assim. Porque tá a galera cantando Marreta é massa na maior altura, né?
A plenos pulmões, você escuta, MJ.
É.
Marreta é massa. Marreta é massa. Marreta é a banda que arrasa.
Por isso do cu dele essa fumaça.
A gente vai levar copyright.
E aí, quando você escuta isso, MJ, e vira o pescoço pra instintivamente ver o que é, você tem aquela sensação de que talvez esses mercenários, eles eram baratos por um motivo específico.
Eu acho que só o PSD Jefferson vale a pena contratar, o resto eu acho que não vale nada.
Sabe aquela sensação de estar chegando em casa e ter dor de barriga? Sabe aquela sensação de só estar com 5 reais no bolso e pegar o ônibus errado? É essa a sensação.
Eita, caralho. O problema todinho, pô, é que eu não vou cobrar nem pelo trabalho, eu vou cobrar indenização, pô. Que merda é essa, pô?
Ação livre, vocês,
Valdo, vai ter barra de sanidade nessa mesa, viu?
E aí?
Deixa pra só narrar, eu já extrapolei demais aqui.
Quando a gente tá cantando aí, batendo, batucando, tal, que chega perto da galera da caravana, aí eu me viro e digo, Marreta, eu acho que a música ficou muito boa, inclusive com a minha ajuda ficou melhor. Mas eu acho que agora temos que ficar um pouco quietos para não chamar tanta atenção dos possíveis alvos que encontraremos pela frente.
Moça bonita sabe a hora de cantar e a hora de parar de cantar. Marreta admira isso.
Sim, e em breve chegará a hora de cantar de novo, mas agora não. Vamos acalmar um pouco.
MJ, você ouviu a música do Marreta?
Se todo show do Marreta tivesse uma pessoa com bom senso pra dizer, para essa porra, por favor.
Vocês fizeram um ótimo som aqui. Mas
vamos parar por aí.
Vocês tiveram algum problema no caminho, não? E onde arrumaram esse carro?
Quem arrumou o carro foi o idiota. O Marreta ajudou.
Não responde, não responde. Silêncio é a resposta. Calado, assim, olhando para outros lugares, assim, onde você.
O Marreta ajudou a consertar o carro, MJ. Foi muito difícil pro Marreta, mas o Marreta ajudou. O Piotr também, o Piotr fez o trabalho.
Eu... Não.
MJ, você quer vir aqui em cima, em vez de ficar com os Brames?
Parece interessante.
Você pode ficar do lado do Marreta e do lado da moça bonita. A gente tava cantando, a gente pode continuar cantando. O Piotr, acho que ele gostou. Ele falou algumas coisas na língua dele estranha.
Ele estava elogiando você, Marreta.
Todo mundo gosta do Marreta. Várias vezes já falaram que o Marreta é muito massa.
E quem foi que falou várias vezes que o Marreta é massa? O Marreta. Beleza, bora seguir aqui. Meu personagem é o único personagem que vai fazer alguma coisa, né? Mesmo que não seja zoeira, né?
E aí?
O Léo, ele
toca
pega
pra cidade.
Ele pega e fala: alguém tem que ir com os Brunies. A gente foi contratado para, né, escoltar a caravana. MJ, eu diria que o mais qualificado para isso é o Piotr.
Como é? Repete aí, Fival.
Não, eu falei que alguém tem que ir com a caravana. Se o MJ não quiser, né, que ele contratou a gente, tem que botar o Piotr, porque ele é o mais sensato.
Como eu tô na caravana também, eu chamo ele pra ir junto. E a gente vai seguindo.
A gente fica do lado de vocês andando de carro.
Liguá!
Rita começa a soprar quando a Sônia fala liguá.
Dá pra colocar, tipo, a caravana, algum jeito de ela ser puxada mais rápido pelo carro, não.
Não, são vários Brahmins. Você pode puxar, mas fazer? Arrastar e botá-los todos, né? Sempre é uma opção. Porque o Brahmin, no caso, Felipe, é essa criaturinha aqui, ó.
Tá. Eu tava tentando entender como era. Então, galera, ou vai devagar no carro aí, ou se alguém vai de batedor, a gente pode. O problema é que o carro tá barulho também.
Vamos devagar no veículo, porque pelo menos economizamos energia.
Então faremos dessa forma. Sigam devagar, gente, e continuaremos. Vamos lá.
MJ, estou achando você bastante estranho. Em nenhum momento você fez o seu característico. Nem o que você faz quando chega nos locais.
Eu estou cansado agora. Deixe dessas coisas. Vá. Vou esquecer agora. Quando eu olhar, caralho. Enfim, vá cuidar da.
Vá cuidar da sua vida.
Cuidar da sua vida. Eu não tô lhe pagando pra isso, não.
Se fuder, seu enxerido.
Eu esqueci o nomezinho agora. Vamos seguindo.
Muito bem, vocês seguem. Devagar e sempre. Como vocês vão ir no ritmo da caravana, então o tempo que vocês ganhariam se perdeu. Eu não vou pedir mais nenhum teste para a rota. Mas para vocês quatro, teste de sobrevivência do contramestre.
Quem que fazia o teste de sobrevivência? Era a Jéssica? Não lembro mais.
No caso, eu não tenho foi, a Sônia. Foi a Sônia. Sônia. Eu vou fazer.
Fala pra mim, por favor, Valdo.
Pessoal, eu tenho uma sugestão. Que tal a gente colocar os sacos no carro e levar mais rápido?
9. Não. Como o Marreta ele é muito grande, ele ocupa espaço.
10 caber no Fusca.
Nenhum deles era um super mutante.
É, todo mundo gasta aí a quantidade de ração padrão. 4 litros pra super mutante.
Caramba, a gente não já tinha gastado, não?
Oi? Agora vocês vão. Vocês não iriam precisar gastar. Vocês não iam precisar gastar, mas como vocês vão devagar no ritmo da caravana, tem mais um dia aí.
Beleza. Evaldo, eu não gasto 4, não. Eu gasto 6.
Beleza.
Eu consumo 3. Vou tirar. Tinha 12, vou pra 6. Comida, eu gasto 3. Tinha 4, eu vou pra 1. Na rede está ficando sem comida.
É, tu já é na rolagem, Felipe.
De quê?
Mantém aquela que a gente fez, beleza?
Beleza.
É, Sônia, Léo e Piotr, descontem aí.
Descontei. O tem que tirar, você volta.
Conta pra mim, por favor.
Ou eu posso tirar.
Tira, por favor.
Beleza. E come o padrão.
E você?
Isso.
E vocês seguem caminho. No dia seguinte, aproximadamente no cair do fim da tarde, vocês veem os grandes portões. E você, MJ, reconhece. Vocês chegaram até Madrigal.
Não digo.
Beleza, eu pergunto, bata-se no vidro atrás e falo, Marreta, aproxime-se.
Marreta se aproxima do carro.
Você poderia me emprestar 100 caps?
Pra que o Piotr vai precisar de 100 caps do Marreta?
Para que nosso vínculo de amizade...
Mas se o Sigurd perguntar alguma coisa, você vai ter que responder, não vai?
Era uma pergunta de sim ou não.
Tá bom. Mas quando o Sigurd perguntar alguma coisa, o Piotr vai ter que responder.
Tudo bem, seu amigo imaginário pode... Pois.
Jéssica, pode anotar na tua ficha aí, sim. Vou tirar da minha. Pera aí.
Opa, vou acessar o banco aí também.
Eu vou na Rua do Comércio com 100 caps, Evaldo.
Não, calma, calma. Eles estão chegando nos portões de Madrigal. E aí? MJ, eu vou só no
portão.
Foi aí.
Eu bato no portão.
Estão no carro. Estão chegando no carro. Estão indo no carro. Tá chegando aos portões estão fechados.
Conforme a gente chegar em Madrigal.
Eu queria saber se é uma boa. A gente chega.
Deixa eu só dizer que ele começou primeiro. Diz.
Chegar em Madrigal, por ser uma cidade, pode ser chamada de cidade assim, mais populosa do que de costume, eu vou tomar alguns cuidados para não ser reconhecido, porque eu tenho um dos talentos, um dos meus problemas aí é procurado. Menor, mas é. Então eu vou tomar umas precauções aí, que é pra ficar mais na intoca, tá ligado? Um óculosinho, tá um lenço no rosto, tal,
tá
uma coisa.
Eu sou maior falar nisso.
Sim, e muito bem dito. Madrigal é uma cidade e, orgulhosamente, ela tem, juntando as áreas circunvizinhas, quase 600 pessoas.
Olha aí. É Nova York hoje.
É... E vocês vão se aproximando, E aí,
o que vocês fazem? Quando a gente tá chegando perto, eu pergunto, vocês têm certeza que esse carro não vai trazer nenhum problema pra gente, né?
Não, pelo contrário, ele vai trazer soluções. Temos tecnologia atrasada, mas ainda tecnologia para fazer um escambo, senhor comerciante. E dou umas tapas assim nas costas.
É, eu tiro do bolso assim uma revista antiga, só uma folhazinha. E tem uma foto de uma zebra. Aí eu chego no preto orro e pergunto: Is it black or white?
Aí o Peter fala: Ebony, ivory, and perfect harmony.
Detalhe, eu vou colocar um óculos escuro porque eu quero ter o disfarce aí.
Puta, é um Google. Não tem disfarce.
Não, pô, eu vou botar.
É, pô, ele sai descobrir todo. Ele descobre da cabeça.
Exatamente.
Estamos procurando um Gu. Vamos matá-lo a qualquer custo. Mas você é um Gu de óculos escuros, então pode passar.
É isso? Aquela voz lá, rouca, estranha.
É, mas tem um detalhe: o Superman, quando ele bota óculos, ninguém reconhece.
É, porque o Superman é o critério de realidade, de fato. É assim que funciona as coisas.
Não, mas sério, eu vou me cobrir com a manta, tipo.
Que manta, André? Que manta? Que burca?
Qualquer coisa. Tem.
Eu arranco do marreta. Do marreta.
Arranco um pedaço da roupa do marreta.
Porra, ninguém vai arrancar nada do marreta. Sem entrar na
minha vida. Bora. Foco, gente.
Minha complicação é que segue. Que criou os sintéticos, tá ligado? E é maior. É isso, quem procura a galera aí pra apagar as memórias. Então eu vou tomar minhas precauções, né? Meio que eu sempre ando com o cabelo solto, eu dou um nó, amarro o cabelo, ajeito o óculos. Vou tentar ficar mais descaracterizado possível.
Felipe?
Eu vou entrar tranquilamente.
Acho que entrar, o portão tá fechado, meu parceiro.
Não passando pessoal de Felipe. Vê só. Me aproximo dele aí. MJ. O Marreta veio aqui uma vez, faz muito tempo. E o Marreta lembra que você estava também. Vamos, você e o Marreta, até ali para ver se o portão abre. Eu acho que o Piotr nunca viu e o Piotr fala palavras difíceis e de vez em quando que machucam. Vamos nós dois.
É, principalmente se a palavra for paralelepípedo e estiver indo em sua direção.
Tá vendo, meu irmão? Por isso que o Marreta, de vez em quando, fica um pouco afastado do Piotr.
Felipe.
O Piotr pega um paralelepípedo e joga no Marreta.
Eu deixo outro players aí nessa quest que é a atual, que é uma entrega rotineira. Você foi informado a procurar um tal de Gustavo, que ele iria proceder com a transação quando você chegasse.
Tudo bem, contanto que o nome desse Gustavo, o sobrenome dele não seja Vaciloto, tá de boa.
Eu recebi alguma informação de onde ele estaria?
Não. Da última vez que você veio, esse cara não tava aí. Agora que o personagem de Felipe está, me faça uma rolagem de conhecimento geral, que possa ser que eu vá dizer mais algumas coisas. Ou se você quiser gastar um bane pra influenciar a narrativa.
Eu tinha passado na sessão passada, tá valendo?
Não.
Posso tentar fazer de novo?
Pode.
Marreta inteligente, Marreta tirou 6.
Muito bem, eu darei informações diferentes dependendo do background de cada um. Felipe, você quer fazer também? Não, mas é só quem já teve lá.
Ah, Evaldo, eu vou descer do carro, vou me desvencilhar um pouco da caravana assim, vou bater no portão na porta de entrada lateral.
Private.
Eu não vou querer rodar não, Evaldo. Eu só tenho um skill de com menos 2, já é menos 4 e é um D4.
Como... Quer gastar um bane pra ter um sucesso automático e influenciar a narrativa?
Evaldo, eu vou dar um bribe pra quando o cara abrir a porta.
Beleza, mas calma.
Uma propinazinha.
Calma, que essa ordem é importante.
Vamos seguindo pra ver onde vai dar. Eu vou seguindo.
Tu não vai, né? Fazer isso?
Não, eu vou chegar junto do portão também, tentar conversar com alguém.
Beleza. No
portão.
Só pra sinalizar pra vocês. O que vocês veem é exatamente essa imagem, certo? Quando se tá chegando, não tem como você tipo ir pra uma porta lateral e tal. Tá tudo muito bem fechado. Com bagaceiras, mas tá bem fechado. Um homem acima, armado, observa. Ele já viu vocês. Ele já viu o veículo. Ele tá com as mãos bem posicionadas em sua arma. Marreta, o que você sabe é que uma cidade desse tamanho sempre tem que ter um manda-chuva. Alguém que controla a milícia. Da última vez que você foi aí, essa pessoa era o Tobias. Vocês vão caminhando até que o Piotr, ele passa por vocês, chega até o portão e bate. Quando o Piotr bate, o homem tá acima, aponta o rifle. O que é que vocês vieram fazer aqui, Madrigal?
Nós somos uma comitiva de comerciantes e temos caps. Aí eu mostro assim um auge de caps. Quanto custa a taxa de entrada?
Vocês têm os papéis?
Temos as vermelhas. Aí eu fico girando um cap assim no dedo.
Aí ele olha para um lado, olha para o outro. E dá para presumir que seja um horário de troca de turno. Ele olha assim e fala: 200.
Evaldo, quero gastar um bane para uma reta. O Tobias ter gostado de uma reta por alguma razão. Ter achado uma reta engraçado.
Sim.
Beleza. Vou jogar na mesa.
Ok.
Quando ele fala 200, o Marreta olha. Não precisa. Tobias é amigo do Marreta. Você se lembra do Marreta? Fica apontando. Super mutante. Marreta já esteve aqui. E o Tobias falou que sempre que o Marreta estivesse aqui, era para deixar o Marreta entrar. Você sabe como o Tobias é.
Aí ele olha assim pra você, cerra os olhos e diz: como o Tobias era. Vamos lá, galera, teste de reação.
Eu sabia.
Eu também sabia. Evaldo, eu tentei jogar fora, não consegui. Consegue tirar aí? Eu tenho só 3. Teste de reação é tu que
vai fazer, Evaldo. Aham. Mas, não, mas só passem os modificadores aí, que eu sei menos que tu 3. Tem modificador.
Eu tenho menos 3.
É pra todo 3. Mundo, Evaldo?
Nesse caso é pra todo mundo.
Reação? Onde é que tem rolagem de reação?
Não. Alguém de vocês tem talento ou desvantagem que dá penalidade em reação? Se não tiver,
não,
zero.
Não.
Eu tenho cauteloso, como vantagem.
Não. Dryan eu sei que tem também. Valdo, ao todo é menos 6.
Barra R, 2D6.
Mas aí seria reação.
Neutro. O alvo não tem nenhuma atitude em particular, irá ajudar por uma pequena recompensa se a tarefa em questão for muito fácil. Caso a tarefa seja difícil, algum tipo de pagamento considerável. Ele olha assim e diz: eu acho que eu me lembro de você. Ouvi falar. Tobias, ele falou algumas vezes, mas não mencione o nome dele. Ele já foi pra vala há muito tempo. Mas ele era um cara legal. Ele fez o possível pra me ajudar sempre que eu precisei. 50 e vocês entram. A propósito, o novo chefe é o Gustavo.
Eu vou tocar o pior.
Então.
Ah, tem detalhe, né? A gente veio fazer uma entrega pro Gustavo, então é nulo.
É exatamente o que eu ia dizer agora. Oi, amigo. Desculpa, mas essa entrega é justamente para o Gustavo. Que tal chamar ele?
As ordens são: próximo do posto do sol, ninguém entra.
Nem mesmo com produtos para o próprio Gustavo?
Eu não faço as regras.
Mas aí, como você falou, isso aí depende do ponto de vista. Estamos à noite, estamos mais distantes do pôr do sol do que perto, porque ele demoraria um dia para chegar de novo.
Você não acha que o Gustavo vai ficar com raiva se ele souber que sua entrega foi barrada por um dos seus?
O Gustavo vai arrancar minha cabeça se eu deixei alguém furar o bloqueio depois do horário. Acredite. Então, ontem eu barrei duas caravanas.
Então, faça o bom pra mim e para você. Chame ele aqui ou um mais capacitado, quem sabe.
Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é deixar um de vocês entrar. E aí vocês falam com ele. Mas o resto fica aqui.
E todos os produtos dele vai ficar aqui também?
Sim. Quem quer que entra, fala com ele. Se ele autorizar, todo mundo entra, todo mundo feliz. Se ele não autorizar, ninguém entra e eu mantenho a minha cabeça.
Bem, como não temos escolha, então eu vou.
Ele olha pra parte de trás, dá um assovio e as portas começam a se abrir.
Eu fico por outro. Me esperem aqui, voltarei assim que possível. Eu entro e vou em direção.
Olhem essa imagenzinha que eu coloquei, que imagem legal. Você entra na cidade de Madrigal. Assim que você entra, um homem armado olha pra você e diz: vamos, eu vou te levar até o Gustavo. A propósito, o que é que você tá carregando aí?
Produtos de interesse do Gustavo. Ele vai preferir o sigilo.
Beleza, quando você entra, você vê que a maioria das construções são feitas de pedaços de metal retorcido, usa capô de carro, tá ligado? Container, todo tipo de lixo industrial. Mas existe um mínimo de sentido, mesmo que pareça difícil de explicar. Isso, mas segue o conceito de ruas mais ou menos bem definidas. Algumas construções antigas ainda continuam de pé. Então, existem algumas casas de alvenaria, alguns prédios. Mas a maioria é feita de sucata.
Uhum.
Pra quem jogou, imaginem-se entrando em Megaton. Ele olha... Fall 3, no caso, na verdade. Megaton. Ele começa a andar e leva você até um prédio também feito de cata, de coisas imundas. Bate. Gustavo, entrega pra você. E de lá você escuta uma voz.
Pode entrar.
É, eu não consigo fazer bem a voz, mas imagina aquela voz... Não, imagina aquela voz de quem fuma muito.
É de um guru, né?
Não. Voz de quem fuma.
Felipe, tá ligado? Tá ligado?
Aham. É a piada interna de Lucas, tá aqui. Continua aí.
Ah, tá. Desculpa aí. Ah, imagina a minha voz no futuro. Você entra. É uma espécie de escritório, tá ligado? E nesse escritório tem um homem que se levanta, olha pra você, chega próximo. Capitão Gustavo Teixeira. E você?
Pode me chamar de MJ, senhor. Tenho produtos que o senhor está esperando. Digamos que eles não cheiram tão bem.
Tu vê que ele arregala os olhos. Sim, onde estão?
É, estão na portaria que não me deixaram passar, infelizmente. Eu não sei, que é muito do seu interesse. Quanto antes a gente for pegar, melhor, não é mesmo?
Sim. Não leve a mal. Tivemos problemas. Você tem alguma coisa social, Felipe? Que... Alguma vantagem? Você tem algo? Você quer gastar um bene, alguma coisa, pra conseguir mais informações?
Eu vou gastar um bene.
Beleza. Interprete. Você vê que ele tá preocupado com algo que aconteceu. Ele diz, essa proibição não é rotineira. Aconteceram algumas coisas tempos atrás.
Uma cidade tão bonita como essa, calma. O que poderia acontecer de errado por aqui?
Nosso assentamento, ele foi invadido. Sequestraram um mecânico. E, cara, essa informação que eu vou dar agora é importante. Quer gastar mais um bene? Muito importante. E ela tem relação com a caravana.
Eu vou me arrepender, mas vou querer.
Cara, você sabe que Madrigal, ela é uma cidade, um assentamento que cresceu, se tornando um entreposto. Mas o real motor, a real alma de Madrigal é um coronel. Como no Nordeste brasileiro, que anteriormente haviam diversos coronéis que dominavam as cidades, como no Alto da Compadecida, o Major Antônio Moraes, a época do coronelismo, ela acabou se tornando muito forte porque era algo que já existia, algo que estava arraigado na cultura. Você foi contratado para levar essa carga de fertilizantes e falar com esse Capitão Gustavo. Mas Gustavo não era o cliente final. O cliente final era o coronel, que detém uma vasta quantidade de terras cultiváveis, que planta cana-de-açúcar nessa região, e essa cana-de-açúcar ela é transformada em melaço, e esse melaço forma a base alimentícia daquelas barrazinhas que proporcionam diversos nutrientes para muitas pessoas. Quem domina essa região é um velho conhecido de vocês. É o Coronel Wilson.
Esse cara de novo.
Quem jogou, jogou. Quem não jogou, não jogou. Ele olha pra você e diz... O mecânico, ele foi sequestrado. Um dos homens do coronel. E até que a gente descubra o que aconteceu e onde eles estão, nós vamos passar por isso. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos colocar essa carga pra dentro.
Bem, dependendo da quantia, talvez possamos ajudar com isso. Preciso falar com meus amigos primeiro.
É. Nem me diga. Levaram até um carro que ele tinha. Meu Deus. O homem está cuspindo fogo.
Que cor seria esse carro? Como ele é?
É uma Montana cinza. Vamos. Homens, abram o portão. Quantos vieram com você?
Faz alguma coisa, Felipe.
Eu vou fazer o quê?
Enquanto isso, as portas estão abrindo.
Eu, velho, não tenho o que fazer.
Para, eu tô com a caganeira atrás.
Vê só, agora em vez de abrir só pra um passar, tá bastante, tá ligado? Estão girando umas correntes que puxam os portões. Tá abrindo rangendo.
Gustavo. Só um segundo, você poderia esperar aqui enquanto eu faço a contagem de todos os animais que vão entrar aqui? É rapidinho.
Douglas, quantos são? Ele olha pra cima. Aí o cara que tava lá em cima olha assim e diz: são 8, chefe. Pronto, tudo certo. Homens, abram logo, vamos lutar isso pra dentro.
Ah, meu pai.
Vai dar muito errado.
E as portas abrem. Quando as portas abrem, imagine um desenho quando o queixo do cara cai até o chão.
Marita tá em cima do carro, né? Cantando com a Sônia.
Ele aponta isso. Tremendo. O que é que aquilo está fazendo em cima do carro? E onde vocês acharam esse carro?
Cadê o mecânico? Eu tô buzinando.
Isso, homens. Contei de onde vocês acharam o carro. Eu não estava presente no momento.
Alguém tem blefar, senão a Marreta vai falar a verdade.
Eu não vejo problema em falar a verdade, não.
Jefferson, eu confio em tu, pô, salva aí.
Mas, tipo, a gente não fez nada de errado, tá ligado? Tinha uns bandidos lá.
Na verdade, a gente fez tudo de errado no impulso. Foi exatamente o que a gente fez. A gente não teve nem... Deixa eu ver aqui.
Eu rolo dirigir pra sair correndo com o carro.
Eu tenho persuadir, caso seja necessário. Vou esperar qual vai ser o que ele vai dizer a partir disso aí.
Não, pô, deu pra ver que já deu merda. Tu tem que inventar uma história agora, né?
Ele perguntou o que é isso.
O que é que isso, no caso, o personagem de Lucas tá fazendo em cima do carro? E onde vocês acharam esse carro?
No caso, todo mundo ficou trocando o carro quando ele falou isso aí?
Não. Repete tua pergunta.
Porque assim, ele perguntou onde a gente conseguiu o carro. Sim. Aí no caso, nós que estávamos à frente no carro, ouvimos quando ele perguntou ou só o personagem Felipe?
Vocês ouviram, e o personagem Felipe tá do lado dele. Enquanto isso, diversos homens armados começam a se aproximar.
Não, andar com carne não vai trazer problema, não.
Vai, Jefferson, é contigo.
Esta criatura é um espécime único. Para além de uma cobaia de meus experimentos, ele também é um espécime de guarda-costa domesticável que nós carregamos conosco. Encontramos uma comitiva com este carro, de fato, mas inegavelmente passamos por um grande mal-entendido. Eles acharam ou nos confundiram com possíveis assaltantes. Fomos obrigados, não porque queríamos, obviamente, a devolver fogo. E, de fato, um mecânico foi morto no embrólio. Só que eu sou um mecânico também. Niete, eu sou um exímio cientista. Tanto que fiz esta lataria e bata do carro voltar a funcionar. Com a ajuda, inclusive, da besta a qual apontou.
O Marreto não é nenhuma besta. Ele só é algum brutamonte, sim. Mas ele é muito inteligente.
Você vê que a humanidade não perde o seu resquício de carinho por animais. Eu toco assim no ombro da Sônia. Sim, o Marreta é gente. Sim, sim, ele é gente. Aí eu olho para o coronel e dou uma piscadela assim. Muito gente. Gente igual esta pedra.
Faz o teste aí.
Mas pelo que eu entendi, não é o coronel, é o capitão.
É o capitão. É o novo manda-chuva daí.
O que eu tô querendo dizer é, sabe essa criatura que te causou assombro? Pois é, ela é um experimento científico que a gente carrega com a gente e pra proteger a caravana. O passo 2. A gente teve um embrólio, de fato. Só que a comitiva que tava protegendo o carro, nos aspas, confundiu com assaltantes. Possivelmente com... Como é o nome daquela facção de bandidos?
Falanges.
Mão desses os Raiders aqui. É, Falange. Possivelmente nos confundiram com Falanges e começaram a disparar contra nós. Todos aqui podem confirmar essa história. Neste momento fomos obrigados a devolver. Foi isso que eu disse a ele. E no imbróglio, o mecânico de fato morreu. E essa casualidade foi facilmente contornável por mim, que não só sou um mecânico, mas sou um cientista. Esses são os meus argumentos. E agora eu vou jogar o persuade.
Se você passar, passou. Então eu vou fazer um novo teste de reação, mas sem o modificador de Lucas.
Este mundo de fogo e enxofre, criaturas bizarras e homens inescrupulosos, casualidades como essa não só costumam acontecer, são o dia a dia. É banal. Contornemos isso e seguimos para o momento onde possamos gastar nossas caps.
Ele olha assim e diz, por mais que eu queira levar a limpo com sangue isso, eu prefiro resolver a situação com o coronel. O homem está cuspindo fogo. Vamos. Vocês devolvem esse carro e explicam pro Charles. E aí, esse nome, ele dá um estalo na sua cabeça, MJ. Não tinha nenhum Charles da última vez que você foi aí. Vocês devolvem esse carro. E você, mecânico, resolve o que o Charles queria. E acho que dá pra ficar isso por isso mesmo. Vamos, tragam os Brahmins. E tragam o carro.
Eu digo, Gospodin Capitan, um momento. Eu não sou um simples mecânico. O que estou dizendo aqui é que existe uma oportunidade de vocês ganharem algumas caps, pois precisamos de suprimentos, informações e equipamentos, mecanismos. Vamos deixar além dessa situação de lado. Temos uma oportunidade lucrativa de parceria comercial.
O Evaldo, no caso, em vez do Wilson, é esse Charles agora?
Não. O Wilson continua. Mas tem um novo. É como se tivesse um novo jogador aí. Tem um tal de Charles.
claramente tá intermediando algo pro Wilson. Já que ele estranhamente não gosta de se mostrar.
Beleza.
Resolvemos isso depois, mecânico. Tragam os Brahmins, vamos terminar logo com isso.
Beleza, eu tô andando como se fosse uma espécie de Space Marine com a minha carabina laser assim, no estilo soldado com a arma em punho assim, andando com ela pra baixo. Com a mão mais pra cima assim no couro.
Uhum.
Tipo, me impondo uma certa disciplina militar, pra que os caras também não pensem que eu sou uma criatura indefesa.
Não, um Jeca Tatu, né?
É. Não sou só um sobrevivente. Eu sou um cara que tá pra além da sobrevivência básica. Eu também posso ser mortal caso necessário.
Eu não sobrevivo nas vastidões. Eu prospero nelas, né?
É.
Beleza. Alguém mais quer mais fazer alguma coisa?
Eu tô perto do personagem de Jefferson. Alguns... dois, quatro metros de distância do inimigo. Do capitão... inimigo, mais ou menos. Né?
Inimigo.
Capitão Gustavo. Você não tá batendo.
Sônia?
É, eu vou ficar do lado do Marreto. Eu já disse que ele não era nenhum animal aí e tal. Vou ficar só aguardando. Vou ver se a falácia de Jeff sair colou. Até porque ele falou um pouco a verdade, não foi mentira.
Agora, uma reta de fato, não é gente, né?
Léo?
O Léo, ele tipo, tá meio que sem entender, porque a gente tem que devolver o carro, né? Mas ele, aparentemente, ele tá meio que resistindo a tentação de sair correndo com o carro daí.
Beleza. Quando vocês vão entrando, homens armados já chegam próximo ao carro pra pegar o carro. E o Gustavo, ele leva vocês até aquela mesma sala que ele levou você, MJ. No caminho, ele olha pra um deles e diz: tragam Charles. Diga a ele que a caravana chegou. Ele vai, leva vocês até esse prédio, essa sala. E sentem, ele já está chegando. E boa sorte. Eu vou cuidar para que a carga seja transferida. Ele sai, deixa vocês lá sozinhos. Querem fazer alguma coisa nesse meio tempo?
Eu só dou um sermão neles dizendo: vocês não disseram que esse carro não ia trazer nenhum problema. Estou trabalhando com crianças aqui.
Oi, Evaldo, a gente tá onde? A gente tá dentro de um... de uma sala, o quê?
É, imagina essas construções de metal. É o equivalente a uma sala, tipo um escritório, tá ligado?
Eu vou tentar sair. Eu vou tentar abrir a porta.
Tá trancada.
Tá trancada. Então eu vou usar ladinagem.
Rocha?
Tem algum dispositivo que possa ser hackeado, Evaldo? Tipo que armazena informação, um computador, alguma coisa aí, não?
Não. É tipo uma mesa com uma cadeira, algumas cadeiras pra galera sentar, tá ligado?
Uma sala de interrogatório, né? Como se fosse.
Tipo. 16, Dryon. Você puxa uma série de arames.
Eu só quero deixar ela aberta, eu não vou abrir, só deixar um possível canto de fuga.
Aí é que tá. Não existe um mecanismo. Você puxa os arames, mas não existe uma fechadura. É como se tivesse um peso do outro lado.
Ah, entendi. Eu consigo abrir, não? Ou não?
Empurrar, você precisa fazer muita força. Muita força.
Beleza, eu vou dizer, Marreta. Essa porta emperrou aqui. Você poderia abrir pra mim?
Marreta pode tentar, mas o MJ tava falando alguma coisa. Perguntou se tinha crianças. Eu acho que não tem crianças aqui. Léo, você é velho, né? Mas você é uma criança?
Acho que não, Marreta. Eu acho que não deveria falar essas coisas.
Uma MJ, não tem nenhuma criança aqui. Marreta respondeu essa pergunta.
Ah, sente-se, vamos esperar ver o que vamos fazer aqui.
Me ajude primeiro, Marreta.
Marreta vai se aproximando da porta. Pode falar, Felipe.
O que é que vocês estão fazendo aí?
O Léo pediu para o Marreta abrir a porta.
Está trancada.
Eu vou testar a maçaneta. Está trancada?
Não, não tem nem exatamente uma maçaneta. É algo improvisado para ser uma porta, tá ligado?
Abre e fecha de lado, né? Tenta abrir de lado. Tá fechado?
Tá fechado. É como se tivesse um... tipo, não tem nem exatamente uma maçaneta. É só empurrar, tá ligado? Mas é como se tivesse algo pesado do outro lado.
Do outro lado. Olha assim, MJ, a porta tá emperrada.
Saia daí, não vamos abrir agora. Mas caso precise, você destrói, tá bem?
A Marreta gosta de destruir as coisas.
Caso precise,
Não, né? Eles não tiraram as nossas armas. Beleza, então eu vou ficar... Eu quero rolar furtividade. Eu quero ficar na espreita pra, tipo, imagina quando alguém entra assim e não percebe que você tá no ambiente, entendeu?
Cara, pelo ambiente em si não dá. O que dá pra fazer é o seguinte. Quem quer que entre vai ver todo mundo, mas não vai ver você, tá ligado? Tipo, tem a porta, o cara tá encostado assim do lado. Aí, tipo, é uma cena clássica de filme. O cara entra na porta e o cara tá do outro lado com a arma esperando. Aí quando ele passa,
exatamente.
Você vai ter essa opção, pode ser?
Pode ser.
Beleza. Depois de uns 10 minutos, vocês escutam algo pesado rangendo. Tá ligado? E é realmente como se uma barra fosse tirada. A porta abre. E um homem... na casa dos seus 60 anos, vestindo terno, fumando uma cigarrilha e uma gravata, barba bem cortada, pele clara, olhos azuis. A pele, além da idade, é como se ela tivesse passado por muita coisa. Sol castigando a pele. Então, claramente, alguém que estava se vestindo bem, mas nem sempre teve uma vida boa. Vocês veem um homem entrando e imediatamente presumem: esse é o Charles.
E ele grita: picolé caseiro, Caicó.
Eu botei com X e um H, porque o nordestino gosta de botar...
De novo esse
cara, maneira de criar um...
A gente já sabe o que aconteceu com o Sr. Wilson. Winston.
E quando ele entra, ele nem vira o rosto. Ele só diz: podem fechar. Vocês escutam um ranger novamente. Ele caminha sem prestar a mínima atenção em vocês, senta-se na cadeira, diz: bom, alguém quer me explicar a situação? E sim, MJ, eu agradeço. Nós vamos discutir seu pagamento em breve.
Claro, senhor Charles. Infelizmente tivemos esse contratempo. Pietor, conta a ele o que aconteceu. Peota.
Eu repito quase a mesma coisa que eu disse para o capitão. Gasputin, capitão. E digo que tudo não passou de um impasse, mal entendido, uma situação na qual é comum, na conjuntura a qual a nossa espécie se encontra atualmente, e que ao devolver fogo, nós nos mostramos mais eficazes e ainda por cima, mais capazes de consertar o veículo, inclusive trazê-lo até essa cidadela conhecida como Madrigal. Logo, esperamos encontrar uma maneira de fazer negócio e prosperar a partir desse pequeno contratempo.
Ele só olha pra vocês coçando a barba. Fazendo isso...
Eu abri o meu visor e tô fazendo a viradinha do bigode assim.
Quando eu falo isso. Me faz um teste de espírito. Lucas?
Acho que dormiu. Ele dormiu, tava mal.
Tá mutado.
Será que você liga pelo lado dele e ela acorda, não?
Lucas? Tentar só ligar aqui pra ele.
Eu botei pra ligar aqui, só que...
Tudo bem. Eu quero dois bens de cada um. Lucas?
Na verdade, eu acho que Lucas falhou no teste de espírito e até que ele tá mutado, né, sem falar.
Não, dois bens, eu dou dois. Eu tenho três ainda.
Não... Não, eu quero dois bens de cada um, Lucas, eu quero o teste de espírito. Se vocês quiserem algo a mais, quiserem manipular a narrativa...
Teste de espírito, faça, cara. Não aguento só um instante.
Eu não vou dar mais bens, não, eu vou matar esse bicho.
O bicho quer matar 10. Um doido. No meio da cidade, que é cheio de cabo do doido.
Vamos lá.
Eu me redimi, meu amigo.
Uma pausa. Marreta, você se vê em uma sala... escura. Dentro desta sala, você vê um homem deitado, nu, no chão, encolhido, em posição fetal, completamente sujo de sangue e se tremendo. Ele está em estado de choque, soluçando. Você vê o Sigurd.
O Sigurd tá deitado no chão.
Deitado no chão.
O Marreta se aproxima de maneira atabalhoada.
Ele não, Marreta, ele não. Ele não.
Quem? Quem, Sigurd? Quem não? O Marreta não sabe.
Esse homem, corra, Marreta. Corra, sai daqui, Marreta. Saia. Fuja.
Tá certo, se o Sigurd diz...
Ele não!
E vocês escutam o Marreta falando consigo mesmo. Calma. Enquanto isso, o Charles, ele olha... O que é que essa besta está rosnando aí?
Essa besta, como era de se esperar, tem a cabeça completamente sequelada. Deve estar tendo mais um devaneio, qual vê criaturas de caça, ou sei lá o que ele vê quando vai para esses locais.
Isso é o que acontece quando a radiação não degrada apenas o corpo, mas a mente.
É, ele não percebeu que eu tava do lado dele. Ele passou sem prestar atenção e sentou, né?
Isso. Só que agora ele tá olhando pra galera. Então...
Mas eu tô nas costas dele, não?
Não, lembra que ele disse que passou e sentou na cadeira?
Eu estou cansado dessa demora.
Oi?
Eu estou cansado dessa demora, homem. Por favor, diga o que quer de nós ou nos deixe ir.
Bom, primeiro, ele tá vendo agora, lembra que eu disse que ele passou e sentou na cadeira? Frente, na cadeira que tem a mesa. Ele olha e diz: nós podemos resolver isso de várias formas. O veículo já está recuperado. Você é um mecânico?
Posso ser chamado dessa forma como uma simplificação grosseira de conceitos.
Ele coloca a mão assim no bolso, puxa uma parada, estende pra você, MJ. Pegue isso. Entregue ao Gustavo, ele vai te entregar os 250 caps de pagamento.
Tá certo.
Aí ele vai, coloca a mão dentro do terno, puxa uma bolsa, e aqui estão mais 200. Por terem matado o Roberto, vocês estão dispostos? Ele vai, cruza os dedos e olha pra vocês com um sorriso. Vocês estão realmente dispostos a fazer negócios? Se sim, bem-vindos a Madrigal. Se não, eu peço que se retirem.
Eu
já disse antes e digo de novo. Negócios é só o que queremos.
Eu sinto assim e estamos juntos nessa.
Então, muito bem. Você, mecânico, venha me procurar amanhã na fazenda. Eu quero que dê uma olhada em algumas coisas. Enquanto isso, todos vocês durmam e se preparem. Se vocês são tão bons assim no... Ele dá uma risadinha. No gatilho, eu vou colocar isso à prova amanhã. Presumo que não tenham nenhum escrúpulo. Desde que haja um pagamento, não é?
Creio que sim. Ou algo a mais. Algo que seja maior do que caps.
Sim, duas vezes mais caps.
Tá, tudo bem.
Sou o mercador. Estamos aqui para fazer negócios, então...
Muito bem, MJ, você é um mercador e eu quero comprar a moto. Ele olha assim e diz: existe uma caravana que vem fazendo negócios por aqui. E eu não gosto do modo como eles o fazem. Eu quero que vocês eliminem essa caravana. Quando eu sair dessa porta, vocês serão expulsos de Madrigal, mas apenas para mantermos as aparências. Vão até a fazenda
amanhã. Podemos ao menos receber um mapa?
Não vai ser necessário. Eu acredito que o MJ sabe onde fica a fazenda do Wilson, não é? E sim, você sabe.
Uhum. Não é a primeira vez que estou aqui.
Eu não digo por causa da fazenda do Wilson. Mas por que precisaremos fazer outras coisas que não só trabalhar para você? Ou fazer o seu servicinho sujo?
Se vocês cumprirem o que eu estou pedindo, eu ficarei feliz em dar os caps e um mapa. E estender a hospitalidade.
Precisamos rumar para dentro do Nordeste. Procure um local que se estende pela linha litorânea do Maranhão.
Esse mapa não só estará incluso no pagamento, mas precisamos de informações sobre aquela região.
Você está pedindo muito e oferecendo muito pouco. Ponha-se no seu lugar. Você vai aceitar o que quer que eu queira entregar a você. E vai aceitar feliz. E vai colocar um senhor no final da frase. Então, amanhã, ao nascer do sol. Estamos entendidos?
Só se me der um pouco de água e ração para passar a noite.
Vocês vão poder negociar isso com o Gustavo antes de serem expulsos de Madrigal.
Então estamos temos um acordo.
O Gu parece ser o mais sensato. E vocês?
E por mim... Por mim sim, também posso fazer. O que acho certo.
A gente viu onde o carro foi colocado?
Não.
Beleza. O Marreta não fala nada.
Eu então, muito fiquei bem. Meio na retranca agora com esse cara. Acho que ele vai tentar armar pra gente alguma coisa.
Quero esperar a porta abrir. Assim que a porta abrir, me avisa, Valdo.
Ele se levanta. Abra uma porta. Demora um pouquinho, a porta range. E abre.
Quando a porta tá abrindo, eu quero olhar pra ver se acho o carro.
Não, de onde você tá, você não vê.
Posso tentar jogar um perceber pra ver se acho os rastros?
Não. De onde tá, realmente não dá pra ver. Tem muita sucata, lama, terra, tá ligado? Tudo misturado. Imagina que vocês entraram bastante em Madrigal pra chegarem até essa sala, esse escritório, esse edifício. E o carro, pouco depois que vocês entraram, ele já tomou rumo.
Beleza, não Gustavo, tem rastro, né?
O Gustavo entra. O Charles, ele olha assim pro Gustavo, sussurra algumas coisas no ouvido dele e sai. Ele olha assim pra vocês, vocês veem claramente que ele tá bem nervoso. Feliz. Acho que esse não foi o melhor começo de todos, né? Ele disse que vocês iam precisar de rações, poderiam comprar, mas que deviam ir embora. Nós vamos fazer isso do jeito bom ou do jeito ruim? Ele olha
podemos
pra você, Michel.
Podemos fazer do jeito péssimo. Me dê as rações e eu como elas aqui.
É muito engraçado pra um morto ambulante. Homens, tragam rações.
A gente compra depois, né, Valdo?
Isso.
Beleza.
Eu dou o negócio. Eu entrego o negócio que é pra ele entregar o dinheiro.
Sim. E 250 caps. Ele ainda olha assim e diz: vocês querem os caps e depois comprar as rações ou podemos abater?
Não, vocês podem abater.
Não é 250 mais 200?
250 mais 200. 200 foi entregue em mão. 250 é uma espécie de carta de crédito. Aí, mecanicamente, quando vocês forem comprar, vocês têm 250 caps que vocês podem comprar aqui. De provisões.
Isso vale aqui.
De provisões. Isso.
Porra, que negócio merda. Abate logo esse negócio aí. Depois a gente pode ver quanto é que a gente vai gastar.
Isso sim, depois vocês podem ver. E aí, se vocês comprarem a menos, deixa esse crédito em Madrigal anotado.
Beleza.
Agora
vou fazer o seguinte: eu vou chegar no Marreta e vou dizer: Marreta, Me dê 100 caps agora. Estou precisando pra... A gente vai dobrar esse dinheiro.
Não, o Marreta já deu dinheiro pra o Piotr.
Eu posso rolar a ladinagem pra roubar o Marreta?
Tá na tanga do Marreta. Não. Tu vai botar a mão lá pra descobrir se Marreta é macho ou fêmea.
Aí, apelou pra sexualidade.
Pode ou não, eu vou roubar a Marreta?
Não, pode roubar a personagem da party, não. E aí, depois que isso acontece, ele olha e diz: Homem, não vamos fazer isso pior do que já está sendo. MJ, nada pessoal. Você parece ser um cara legal.
E eu?
É... Vamos, homens, vamos. A gente precisa sair dessa cidade.
Você ouviu, Marreta? Ele disse que você não era legal.
Ele não falou isso pro Marreta. Marreta vai seguir.
Antes de sair, quando a gente estiver saindo aí, eu quero passar em algum comércio local pra comprar água, que eu tô sem água.
Tá fechado. Mas é essa parada, é... Em off a gente compra, tá ligado? Que foi quando eles trazerem os suplementos. Quanto a isso, podem ficar tranquilos.
Eu acho bom a gente comprar tudo agora pra do que ficar os créditos aí.
Sim, sim. Não, calma. Aí depois a gente vê isso.
E, saindo do Madrigal, com uma conversa amigável com, ao que parece ser, o verdadeiro manda-chuva da região, nós terminamos a mesa de hoje.
Valeu, galera, se você acompanhou até aqui, não deixe de curtir, comentar, até compartilhar, enfim. Se você achar que deve, se você achar que gostou, se você esteve até aqui, se você... Enfim, a gente também vai sair o episódio na íntegra e devidamente editado no Spotify logo mais no futuro. E nos vemos lá, tchau!